Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 151 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira e é dia 15 de abril de 2024. Estamos cada vez mais próximo do final da época e hoje, como acontece sempre à segunda-feira, o Futebol de Verdade começa ao meio-dia e meia, dura cerca de 60 minutos. E é feito em direto com a possibilidade de qualquer um de vós poder participar. É só uma questão de interagirem através do live chat, porque eu estarei aqui para ler os vossos comentários, para responder às vossas perguntas e para vos lançar um ou dois temas base para a nossa conversa de hoje. E a conversa de hoje vai decorrer muito em torno daquilo que é esta semana escaldante em termos de atualidade futebolística nacional e também internacional, porque no caso do Benfica temos que contar também com a possibilidade do Benfica poder eventualmente seguir para as meias finais da Liga Europa, caso consiga aguentar em Marselha, no Velodrome, a vantagem de um golo que conseguiu na primeira mão dos quartos de final em casa contra o Olympique. Ora, muito bem, tivemos no fim de semana, se contarmos sexta-feira como fim de semana também, uma definição, enfim, que não foi muito definitiva, bem pelo contrário, no topo da tabela da nossa Liga. Porquê? Porque o Sporting ganhou fora de casa por 4-0 ao Gil Vicente, logo a abrir esta, que foi a 29ª jornada da Liga Portuguesa. Aumentou nessa circunstância para 7 pontos a vantagem sobre o Benfica no topo da tabela, mas o Benfica ontem ganhou ao Moreirense por 3-0 e, portanto, voltou a reduzir a diferença para 4 pontos. São 4 pontos, é uma vantagem importante, tendo em conta duas coisas. Uma delas é que já só faltam 5 jornadas, e a outra coisa é que o Sporting amanhã tem a possibilidade de voltar a colocar a diferença em 7 pontos, caso ganhe ao Famalicão, em Famalicão, o jogo que tem atraso da 20ª jornada. E esse é apenas um dos aspectos daquilo que pode vir a escaldar, a fazer escaldar a Liga daqui para a frente esta semana ou esta semana da atualidade futebolística, mas já lá vamos. Porque, entretanto, tivemos ainda no sábado o empate do Futebol Clube Porto em casa com o Futebol Clube Famalicão, o que, se é verdade que não permitiu a aproximação do Vitória Sport Clube, que também empatou a sua partida, permitiu que o Sporting Clube Braga, que ganhou fora de casa ao Estoril, tenha igualado o Futebol Clube Porto no terceiro lugar. E atenção, porque o terceiro lugar pode dar qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa. Basta que o Sporting, que em princípio será primeiro ou segundo, ganhe a final da Taça de Portugal, quer seja contra o Futebol Clube Porto, quer seja contra o Vitória Sport Clube, que esta semana vão decidir quem é que segue para a final da Taça de Portugal, jogando a segunda mão da meia-final no Estádio do Dragão. Portanto, já estamos entendidos relativamente àquilo que foram os jogos do fim de semana, e esta semana vamos ter, antes da próxima jornada, já amanhã, Futebol Clube Famalicão Sporting, jogo em atraso da 20ª jornada, que poderá permitir ao Sporting ampliar a vantagem sobre o Benfica no topo da tabela. E atenção, porque é que isto é importante? Bom, é importante, primeiro que tudo, porque está em causa o título de campeão nacional. E, em segundo lugar, porque tendo o Sporting, neste momento, e isto é uma coisa só aqui nossa, tendo em conta aquilo que é a realidade do Futebol de Verdade, tendo o Sporting, neste momento, 4 pontos de avanço, e faltando 5 jornadas para o fim do campeonato, se o Sporting ganhar em Famalicão e aumentar a vantagem para 7 pontos, o Benfica deixa de cumprir os critérios para que na próxima jornada seja feito o Futebol de Verdade flash do jogo do Benfica, que vai ser a deslocação a Faro. Ora, isto quer dizer o quê? Que o Sporting ficaria com mais pontos de avanço sobre o segundo do que o total de jornadas que faltam disputar. Não quer dizer que o Benfica deixe de ter hipóteses de ser campeão, quer dizer apenas que deixa de cumprir os critérios que eu estipulei para a segunda metade da época em Portugal. Isto é, são feitas edições do Futebol de Verdade Flash, do líder da Liga, são feitas edições do Futebol de Verdade Flash das equipas que, para serem campeãs, tenham que recuperar um total de pontos pelo menos igual ou inferior ao total de jornadas que falta disputar. Portanto, as regras aqui são estas e são feitas edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos que contam na Taça de Portugal e dos jogos que contam nas competições europeias. Portanto, isto só para vos dizer que neste último fim de semana tivemos edição do Futebol de Verdade Flash do Gil Vicente Sporting, tivemos ontem à noite edição do Futebol de Verdade Flash do Benfica Moreirense, vamos ter amanhã edição do Futebol de Verdade Flash do Futebol Clube Famalicão Sporting, vamos ter na quarta-feira edição do Futebol de Verdade Flash do Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O Porto está com uma vantagem de um golo conseguida em Guimarães, mas, entretanto, já perdeu em casa com o Vitória no jogo da Liga. Portanto, podemos dizer que, em condições normais, o Porto é favorito, mas não está fechada ainda a conversa. E vamos ter, na quinta-feira, edição do Futebol de Verdade Flash do Olympique de Marselha Benfica. E o Benfica tem também a vantagem de um golo para defender no Velodrome. O ambiente no Velodrome é geralmente quente. Vamos a ver como é que o Benfica se comporta por lá, por França. Tem que defender esse golo que resultou da vitória por 2-1 em casa. Depois, no fim de semana, depende. Depende daquilo que for o resultado do Famalicão Sporting. Teremos seguramente edição do Futebol de Verdade Flash do Sporting Vitória Sport Clube. Teremos ou não edição do Futebol de Verdade Flash, já na segunda-feira, do Farense Benfica. Vamos a ver. Bom, vamos ver quem é que cá está, olhar para os vossos comentários, já aqui na edição de hoje, muita gente, são neste momento mais de 40 pessoas, enfim, muita gente, não é assim tanta quanto isso, mas é normal, o Futebol de Verdade deixou de ser diário. Ah, deixem-me só dizer, porque é importante que vos diga isto, é que as edições do Futebol de Verdade Flash, que são os meus comentários, à volta de 15 minutos sobre os jogos, são entregues na noite dos jogos aos subscritores premium do meu Substack, e vou pôr a passar aqui em baixo, em rodapé, o endereço para quem quiser fazer a subscrição é tadeia.substack.com. Têm muitos conteúdos para poderem ler e vídeos para poderem ver. E um dos vídeos, ou os vídeos que estão lá sempre, logo na noite dos jogos, são as edições do Futebol de Verdade Flash. São 15 minutos de comentário aos jogos, com a análise ao jogo, com a análise tática, com a análise àquilo que se passou, com a análise às performances individuais dos jogadores e com a análise às equipas de arbitragem. São entregues logo na noite dos jogos aos subscritores premium do meu Substack, e os subscritores premium são aqueles que contribuem para que eu possa continuar a ser jornalista independente dos grandes grupos de média. A subscrição premium custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem comprometer-se já durante mais tempo com o meu jornalismo, e nesse caso recebem-me 2 meses completamente grátis. Ora, muito bem, quem não for subscritor premium, aquilo que tem que fazer é esperar 48 horas. Por exemplo, o Futebol de Verdade Flash do Gil Vicente Sporting, o jogo foi na sexta-feira à noite, esteve disponível, ou está já disponível, desde ontem, domingo à noite, no meu canal do YouTube, aqui mesmo. O Futebol de Verdade Flash do Benfica Moreirense foi entregue ontem à noite aos subscritores premium do meu Substack e aos membros premium do clube do meu canal aqui no YouTube, e estará disponível para toda a gente amanhã às 8h30, aqui também no meu canal de YouTube. Portanto, ninguém deixa de ver, se quiser ver, simplesmente, e é normal que assim seja, quem contribui acaba por ter a possibilidade de ver mais cedo. Quem não contribui, vê, mas vê mais tarde. Comentários vossos, dúvidas vossas. O Luís Mendes foi, aparentemente, hoje o primeiro a chegar. Bom dia, Luís. E diz o Luís o seguinte: ontem, mais uma vez, fiquei com a certeza de que, atualmente, o António Silva e o Morato são a melhor dupla de centrais do Benfica. O Otamendi dá liderança, mas tem cometido muitos erros. Ó Luís, eu não descartaria até a possibilidade do Tomás Araújo, que é um jogador que eu gosto particularmente, sobretudo por causa do apor ofensivo que ele dá à equipa a partir da posição de defesa central. Acho que o Benfica neste momento tem 4 bons defesas centrais. E vamos lá ver. Aquilo que define um titular não tem que ser só as características técnicas e táticas, podem ser também as características de liderança. E se calhar a liderança do Otamendi é importante, apesar de ele, e nisso concordo contigo, ser dos que mais erros tem cometido, do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático. Mas não é só isso que está em cima da mesa quando se trata de escolher um 11. Muitas vezes um jogador que mantém os outros focados, que mantém o espírito de conquista, que acaba por ser importante, e se calhar é um bocado por aí que o Otamendi tem justificado a titularidade na equipa do Benfica. João Costa, olá! Boa tarde a todos. Como escreveu sobre o Bayern, e é verdade, escrevi sobre o Leverkusen hoje de manhã no último passe. Quem quiser ler o texto está aqui no endereço que está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com. É um texto do último passo. O último passo é a minha crónica diária, de segunda a sexta-feira, matinal, que é entregue gratuitamente a todos os subscritores do meu Substack, quer aos premium, quer aos gratuitos, e portanto toda a gente consegue ler. Escrevi um bocado sobre a história daquilo que foi esta época para o extraordinário Leverkusen do Xabi Alonso. Portanto, quem quiser ler já sabe onde é que está, é só dar lá um salto no final do programa. Mas pergunto ao João, acha que poderá ser coisa de uma temporada só, ou apesar da valorização do plantel, pode vir a transformar-se no novo Leicester? Eu acho que há uma diferença muito grande, João, entre o Leicester e o Leverkusen. E a diferença tem que ver com o peso específico dentro da realidade do futebol do país. O Leicester era uma equipa pequena no futebol inglês. E por isso mesmo, quando o Leicester ganhou a Premier League, não só foi uma enormíssima surpresa, como se percebia que era algo de dificilmente repetível. E aí está. Foi algo também muito fruto, não tanto da valia do plantel, da capacidade da equipa, muito também do espírito de grupo e da comunhão de grupo que foi criado pelo Claudio Ranieri, que não seria também, provavelmente, um treinador top no mundo do futebol, por outras, não é ninguém extraordinariamente elaborado no ponto de vista tático, né, no ponto de vista estratégico, mas contavam-se muitas histórias relativamente à dinâmica de grupo que Ranieri foi capaz de construir naquela equipa. Portanto, mais uma vez, é a tal questão de que falava há bocadinho a propósito do Otamendi no Benfica. Mas percebia-se que aquilo mais cedo ou mais tarde, o Leicester tinha que voltar àquele que é o seu nível normal, que é um nível de meio da tabela para baixo, no futebol inglês. Ora, o Leverkusen é uma equipa de meio da tabela para cima. É uma equipa que, neste século, ainda não tinha ganho nada, mas tinha sido segundo classificado várias vezes na Bundesliga, por isso se lhe chamava o Vizekusen. Basicamente é a mistura da expressão Vizemeister, portanto, o segundo classificado, ou vice-campeão, com a expressão, ou com o nome Leverkusen. Depois isto foi anglicizado para Neverkusen. Neverkusen não é uma coisa que os alemães, com que os alemães estejam muito familiarizados, foi mais a versão internacional da coisa, e tem a sua piada, porque é também a fusão da palavra never, nunca, com a palavra Leverkusen, Neverkusen, daí, porque eles nunca ganhavam, mas percebi, era uma equipa que já tinha estado numa final da Liga dos Campeões. Atenção, não é a mesma coisa. Portanto, para responder à pergunta, se poderá ser uma coisa de uma temporada só, vamos lá ver. Eu acho que para o ano, em condições normais, o Leverkusen não é favorito para ganhar a Bundesliga, mas pode ganhá-la. O Leicester City, em condições normais, não só não era favorito, como não voltaria a ganhar, como não voltou, como não voltará nos tempos mais próximos. Aliás, vamos ver se consegue, esta época, subir do Championship para a Premier League. José Costa, olá, e o José faz uma pergunta: que hipótese real tem o Benfica de passar a eliminatória da Liga Europa? José, eu acho que neste momento o Benfica terá para aí uns 60%, eu colocaria as hipóteses do Benfica para aí em 60%. O Benfica é melhor equipa do que este Marselha. Este Marselha é uma equipa em desagregação profunda. Tem algumas vantagens, tem, não jogou no fim de semana, mas a maior parte dos jogadores do Benfica também não. E aqueles que jogaram, basicamente, o que fizeram foi manter o ritmo, porque o Roger Schmidt fez uma reformulação profunda na equipa que ontem jogou contra o Moreirense. Portanto, não é por aí, não é pelo aspecto do cansaço ou da fadiga que o Benfica vai deixar de seguir em frente na Liga Europa. Agora, este é um Benfica que ainda ontem, contra o Moreirense, ganhou e ganhou bem, mas teve ali períodos, ainda assim, demorados, em que o Moreirense teve mais bola, em que o Moreirense parecia estar a controlar o que estava a passar-se dentro do campo. E o Benfica passa muitas vezes por isso. Não pode dar só o luxo de fazer isso em Marselha contra o Olympique, porque se o fizer, o OM tem jogadores na frente com uma capacidade de definição que o Moreirense não tem. Aquilo que ontem o Benfica permitiu, por exemplo, ao Alanzinho, no espaço entre linhas, aquilo que o Benfica e o Moreirense ontem com um ponta de lança em noite um bocadinho mais feliz do que estava o Vinícius Mingote, não é? Podem dizer-me assim, ah, mas não falharam grandes ocasiões. Não, não falharam. Aliás, não falharam porque também não os criaram, porque também, enfim, o Alanzinho é um excelente jogador, não é o Aminarite. O meio-campo do Moreirense é ótimo, mas não tem um jogador do calibre de um Onaí. Portanto, vamos lá ver. É uma equipa que, se o Benfica lhe permitir ter a bola que o Moreirense teve ontem, pode vir a fazer o Benfica sofrer. Vamos lá ver. O Benfica tem um golo de avanço, é favorito, é a melhor equipa. O Marselha está numa fase terrível da temporada, são, salvo erro, 5 derrotas consecutivas. Já começa a duvidar, é o terceiro treinador da época, depois do Marcelino Garcia Toral, veio o Gennaro Gattuso, agora está o Jean-Louis Gasset. Enfim, é uma equipa que duvida muito de tudo e mais alguma coisa. Pode ser carregada por um público particularmente entusiasta, mas o Benfica é favorito, mas não está nem de perto nem de longe, não tem a garantia de poder seguir em frente. Por isso, a hipótese real, enfim, não é real, é a minha percepção das coisas. A minha percepção não tem nenhuma possibilidade de transformar a minha percepção em realidade. Mas, para mim, neste momento, eu diria 60% de hipóteses para o Benfica, 40% para o OM. Olá, Rafael Mota. Boa tarde para o Alexandre Salazar. Bom dia para o Jorge Fernandes. O Pedro Almeida está em Erlangen, na Alemanha. Muito bem, Pedro. Calculo que não tenha ido para aí para ver o Leverkusen, mas se foi, pelo menos estará com certeza a viver isto como mais próximo do que nós. Olá para o Carlos Vilela. Fernando Gama, boa tarde. Primeira vez que consigo ver live. Bem-vindo, Fernando, então. E obrigado por cá estar. Jorge Fernandes, parabéns ao Leverkusen. Que grande época estão a ter. É verdade, são 0 derrotas este ano. O Leverkusen tem 43 jogos oficiais, 38 vitórias, 5 empates. É campeão da Bundesliga, com 5 jornadas de borla a oferecer. Está na final da Taça da Alemanha, onde vai jogar com o FC Kaiserslautern, que é uma equipa que está ali a lutar para não descer da 2ª para a 3ª divisão. E, além disso, está nas meias finais da Liga Europa. Está nos quartos de final da Liga Europa e com boas possibilidades de chegar às meias finais, pelo menos da Liga Europa. Porquê? Porque ganhou por 2-0 ao West Ham na primeira mão dos quartos de final. Vai agora jogar a Londres na quinta-feira para garantir a passagem às meias finais e, digo mesmo mais, não havendo o Liverpool, como parece que não vai haver, porque o Liverpool perdeu em casa com a Atalanta por 3-0, eu digo que neste momento, para mim, o Leverkusen passa a ser o maior favorito a ganhar a Liga Europa também. Portanto, pode ser um ano de uma tripla histórica para a equipa do Leverkusen. E agora, Jorge, um aceno ao teu carinho pelo Clube de Futebol dos Belenenses. Ainda me lembro de quando o Belenenses foi eliminar o Leverkusen do Erich Ribbeck, salvo erro, Belenenses do Marinho Pérez, que foi ganhar a Leverkusen no ano de 1988, logo a seguir ao Leverkusen ter ganho a Taça UEFA, na qual bateu em duas mãos, 3-0 em casa, 0-3 fora, vitória nos penaltis, o espanhol de Barcelona, do Javier Clemente. Eram outros tempos, era um tempo em que eu ainda era um menino e via o futebol todo e tal, e lembro-me disso como se fosse hoje. Mas foi, na altura, no início da época, muito promissor do Belenenses. Diz o Jorge Fernandes, se o Leverkusen ganhou, há hipóteses para o Braga. Claro que há. Agora é preciso é ser capaz, ser competente, coisa que o Braga este ano não foi. Diz o Jorge que é futuramente. Olá para o Ips Shady, bom dia para o Vítor Cardoso. Alexandre Salazar, acha que o Leverkusen irá conseguir segurar os principais jogadores? Será que veremos o Bayern a fazer o que fazia habitualmente, ou seja, ir buscar os melhores jogadores dos rivais? Não há assim, enfim, há no caso do Balak, mas não há assim uma tradição recente muito forte de... é mais entre o Bayern e o Borussia, ou entre o Bayern e o Stuttgart, ou entre o Bayern e o Leipzig. Não há assim uma tradição muito forte de passagem dos jogadores do Leverkusen para o Bayern, pelo menos que me lembro assim de cabeça. Mas são duas perguntas, Alexandre. Uma é, será que o Leverkusen conseguirá assegurar os principais jogadores? Eu acho que depende muito daquilo que tiver sido construído pelo Xabi Alonso. O Xabi Alonso, este ano, dizia-se que podia ir para o Liverpool, para o Real Madrid, antes da renovação do Ancelotti, ou até para o Barcelona. E para o Bayern. Portanto, eram as possibilidades que se colocavam à frente. E ele escolheu ficar. Disse, não, vou ficar aqui. E porquê é que ele escolheu ficar? Eu acho que ele quererá usufruir, pelo menos durante mais um ano, daquilo que criou. Depois, se para o ano voltar a ter bons resultados, acho que é mais ou menos inevitável que venha a sair para um clube que lhe permita uma via mais rápida de acesso aos principais títulos no futebol internacional. Agora, será que ele conseguiu convencer os jogadores, os melhores jogadores, a fazer a mesma coisa? Eu aqui estou a pensar, em alguns casos. Estou a pensar sobretudo no Florian Wirtz, que é um miúdo, tem 20 anos, vai fazer 21 no mês que vem. Vai ser titular na seleção da Alemanha. Se o Leverkusen quiser vendê-lo, com certeza consegue 120, 130 milhões de euros por ele. Melhor marcador da equipa. Por acaso, agora, de repente, não sei se é ele ou se é o Bonifácio, mas porque o Bonifácio teve 3 meses fora. O Bonifácio é um jogador que pode ser vendido também com muito lucro, face ao dinheiro que o clube pagou por ele quando foi buscar à União São Gilloise. Depois há outros jogadores que já não são assim tão promissores em termos de mercado, mas são igualmente muito importantes para a equipa, como são os casos do Frimpong, como são os casos do Tapsoba, como são os casos do Grimaldo, como são os casos do Granit Xhaka. É tudo gente que tem muito peso específico nesta equipa, se calhar não tem o mesmo valor de mercado, não tem a mesma capacidade, mas agora lá está. Eu acho que o Leverkusen não precisa de vender. Ou não precisará de... O Leverkusen, na época passada, montou esta equipa, ou no último mercado de verão, montou esta equipa gastando apenas mais 20, ou fazendo um investimento de 20 milhões de euros no mercado de transferências. Entre aquilo que recebeu, por exemplo, na venda do Moussa Diaby para a Inglaterra, e aquilo que gastou mais 20 milhões do que aquilo que recebeu. Diz, embora isto não seja absolutamente oficial, que a Bayer investe 25 milhões de euros por época na equipa. E, portanto, esse valor está ali feito. O resto, os resultados operacionais do exercício são positivos, a equipa tem ainda assim uma faturação muito interessante, e, portanto, o Leverkusen não precisa de vender. Agora, uma questão é o precisar de vender, outra questão é ser capaz de segurar. Porque uma equipa às vezes não precisa de vender, mas não é capaz de segurar, porque não está criado dentro do clube o tal espírito que permite que os jogadores queiram ficar. E isso é fundamental. Se o treinador quis ficar, pode ser que os jogadores também queiram. Vamos a ver. Vítor Cardoso deseja uma boa semana a todos, igualmente para si, Vítor. Xavier Godinho, boa tarde. Título mais do que merecido do Leverkusen. Acha que vão conseguir focar-se na segunda mão da Liga Europa depois dos festejos do primeiro campeonato da história? Não sei. Não sei como é que foram os festejos. Creio que terá havido ali algum comedimento, porque há jogo quinta-feira, lá está. E isto, quando há objetivos ainda por atingir, é preciso ter muito cuidado com as celebrações. André Bastos, bom dia. Como vê a evolução de Franco Israel? Será o guarda-redes principal na próxima época? André, eu acho que o Franco Israel ainda tem alguns problemas, nomeadamente nas saídas da baliza. Acho que ele tem alguma dificuldade no controle da profundidade. Não percebe exatamente qual é o timing de saída, falta-lhe algum cabedal, vamos chamar-lhe assim, para ser um guarda-redes capaz de se impor nas bolas aéreas, nos cruzamentos para a área, dentro dos postes. É um excelente guarda-redes, parece-me a mim. Se vai ser o guarda-redes principal na próxima época, eu acho que ele cresceu um bocadinho, se calhar também lhe falta um bocadinho de baliza, mas continua a ter este problema do meu ponto de vista. Agora, depende de muita coisa. E uma das coisas que depende é quem vai ser o treinador e o que é que o treinador vai querer do guarda-redes. Portanto, vamos ter que esperar para perceber. Alexandre Salazar, hoje há um Vizela Chaves, quem perder praticamente carimba a descida de divisão. E, Alexandre, parece-me que se alguém ganhar também, mas acho que estão os dois já um bocadinho, como se diz na gíria, com mão de ir, mas vamos a ver. Não acredito que outro clube se safe. Exatamente, é isso que diz o Alexandre também. Dos restantes clubes, qual acha que não conseguirá escapar ao play-off? Ui, grande pergunta. Bom, estive há bocadinho de manhã a olhar para o texto que lancei no dia em que começou o campeonato, com os meus prognósticos para esta liga. Curiosamente, tinha o Vizela e o Chaves nos últimos três. Estava lá uma outra equipa que eu, neste momento, se tivesse que dizer, já não acho que se vá, que já não acho que vá descer, embora esteja ainda naquela luta. Eu acho que, entre todas as equipas que estão ali, parece-me a mim que os candidatos mais sérios a virem a ter problemas podem ser o Portimonense, porque ontem podia ter ganho, não ganhou. Eu deixo-me só olhar para a classificação para ver se não me esqueço de ninguém, porque nestas coisas é importante a gente não cometer esse tipo de erros. Portanto, neste momento temos Chaves 19, Vizela 21, ambos têm um jogo a menos. Quem ganhar, se for o Vizela, faz 24. Se for o Chaves, faz 22. Portimonense tem 27. E depois temos Estrela e Gil Vicente com 28. O Gil Vicente acaba de mudar de treinador. Estoril e Boa Vista, 29. O Boa Vista parece-me também em franca quebra. Mas eu, se tivesse que arriscar alguém, eu diria Portimonense. Embora me pareça que o Paulo Sérgio, pela experiência que tem, possa ser o treinador ideal para conseguir tirar uma equipa de uma situação complicada como é aquela em que está o Portimonense neste momento. Vamos a ver, no final do campeonato cá estaremos para ver. Jorge Fernandes, o Roger Schmidt ontem quis provar que não tinha banco e a equipa respondeu que ele não percebe nada. Ou finalmente o homem está a aprender a utilizar todo o plantel. No ano passado foi o Neves. Ó Jorge, eu acho nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Schmidt não gosta de mexer. Ponto. Gosta de jogar sempre com os mesmos. Ontem terá achado, enfim, não me passa pela cabeça que o treinador tenha metido aqueles a jogar só para perder de propósito, para mostrar que não tinha banco. Enfim, isso seria uma parvoíce, não é? Portanto, não me passa pela cabeça que seja isso, e também não me passa pela cabeça que ele não perceba nada. Portanto, acho que, de facto, o Schmidt gosta de jogar sempre com os mesmos. Gosta pouco de rodar, ontem rodou porque a isso foi obrigado, porque é um jogo muito importante na quinta-feira. Ele já tinha feito isto, salvo erro, contra o Vizela, também fez uma alteração grande no 11, e também ganhou esse jogo. Agora, não é de facto uma coisa que o homem goste particularmente de fazer, é a maneira dele ver as coisas. Bom, diz o José Costa, parabéns ao Sporting, Ruben Amorim já é campeão nacional, mas foi em 2021, José, e ele diz que é Lampião. Curiosamente, nunca tinha ouvido um benfiquista referir-se a si próprio como Lampião, achava que era uma coisa que os outros é que chamavam aos benfiquistas, mas calma aí, não me parece de todo que o Sporting já seja campeão. Se eu tinha dito antes do Sporting-Benfica, e depois mantive a seguir ao jogo, que o Sporting tinha, na altura, 85% de hipóteses de ser campeão, faltavam 15 pontos, é fácil fazer as contas. 15 pontos, 15%, que é o que vai entre os 85 e os 100, o Sporting já fez 3 desses 15 pontos, até pode ser campeão com 14, aliás, até pode ser campeão com menos, se o Benfica, entretanto, perder pontos também. Portanto, neste momento, eu daria 88% de hipóteses do Sporting ser campeão. Diz o Jorge Fernandes, o jogo de ontem pode ser o Neves deste ano. Não percebi, Jorge. Bodom Rick, saudações, sempre um prazer ver os vídeos, muito obrigado por estar por aí. Bom dia para o Josias Martins Cardoso. Pergunta ao João Costa: então, se a final for entre Sporting e Porto, o Porto, ficando em terceiro, vai querer perder a final? Não. Porque é que havia de querer perder a final? Vamos lá ver o que é que acontece. Portugal tem duas vagas na Liga dos Campeões. Uma na fase de grupos, que não se vai chamar a fase de grupos. Há um texto também no meu Substack que explica isto tudo. Se quiserem dar lá um salto, chama-se, salvo erro, tudo sobre a nova Champions. Portugal tem duas vagas na próxima edição da Liga dos Campeões, que são para o primeiro e para o segundo. O primeiro entra direto na fase de Liga, vamos chamar-lhe assim. O segundo vai à partida para a terceira pré-eliminatória. Mas há elevadíssimas probabilidades de, caso esse segundo classificado seja o Benfica, conseguir o apuramento direto, desde que a equipa que ganhar a Liga Europa se apure para a Liga dos Campeões através da sua própria Liga. E isto pode acontecer caso quem venha a ganhar a Liga Europa seja o Leverkusen, que já está apurado para a próxima edição da Liga dos Campeões. Caso fosse o Liverpool, neste momento está difícil, mas se passar à Atalanta, também há boas possibilidades disso acontecer, porque muito provavelmente a Itália vai ter 5 equipas na próxima Champions, porque vai ser uma das melhores duas nações deste ano. Caso seja o Benfica, que muito provavelmente também será primeiro ou segundo, o Porto deixou passar um bocadinho mais essa, mas aí o Benfica deixaria de precisar. Portanto, há elevado, e depois num outro caso, enfim, mais complicado, se for o Milan ou a Roma, logo se vê quem é que... Mas pronto, isto não, a pergunta de qualquer modo não é sobre isto. Mas de qualquer maneira ficam a saber que se for o Benfica o segundo classificado da nossa liga, como o Benfica tem um bom ranking internacional, há elevadas probabilidades de, se o vencedor da próxima Liga Europa se qualificar diretamente através do seu campeonato, essa vaga sobra para a equipa que estiver nas pré-eliminatórias com melhor ranking. Não é disso que estamos a falar de qualquer modo. Liga Europa. Portugal tem uma vaga direta na fase de grupos da Liga Europa, que vai para o vencedor da Taça de Portugal. Se o vencedor da Taça de Portugal for o Sporting, essa vaga direta passa, quer o Sporting bata na final o Porto, quer bata na final o Vitória, essa vaga direta passa para o terceiro classificado do campeonato. Se o vencedor da Taça de Portugal for ou o Porto ou o Vitória, dependendo da equipa que for à final com o Sporting, imediatamente fica com essa vaga direta. O que quer dizer que o terceiro classificado vai para as pré-eliminatórias da Liga Europa. Mas para o Porto não há nenhuma vantagem em perder a final. Porque se ganhar a final, não só ganhar a taça, é evidente, isso é importante, como automaticamente garante a presença na fase de Liga da Liga Europa. Se perder a final, essa vaga direta na fase de Liga transita para o terceiro classificado do campeonato. E o Porto também está na luta para ser o terceiro classificado do campeonato. João Paulo Pinto Silva, bom dia. Alexandre Salazar, podemos ter flash dos jogos das meias-finais e final das Champions e das outras finais europeias? Oh, Alexandre, eu acho que não. Eu, francamente, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Aliás, eu não sei se vocês são grandes fãs das flash, do futebol de verdade flash. Eu acho que aquilo fica sempre um bocadinho pela rama. Até preferia as análises escritas que fazia na época passada, e enfim, é das coisas que provavelmente no final da época vou perguntar aos subscritores premium do meu Substack o que é que preferem, mas francamente prefiro mesmo entregar-vos textos, porque as flashes, lá está, levam tempo, são coisas que me gastam tempo de trabalho. É a mesma questão relativamente ao futebol de verdade diário. Há aí muita gente que gostava de ter o futebol de verdade diário. O futebol de verdade todos os dias me levava 2-3 horas. E eu, libertando essas 2-3 horas na minha agenda, consigo fazer textos, como ainda neste fim de semana tiveram o texto sobre os donos da bola relativo aos clubes brasileiros, que serviu para assinalar o início do campeonato brasileiro, do Brasileirão. Antes disso, tinha havido aquela análise aprofundada sobre os jogadores do Benfica e do Sporting antes do jogo que deu um passo importante para a definição do título da nossa Liga. Portanto, temos tido sempre mais textos para os subscritores premium do meu Substack, e são textos que, se eu estiver a fazer muitas edições do Futebol de Verdade, muitas edições do Futebol de Verdade Flash, eu depois não vou ter tempo para fazer. Agora, o que é que vocês preferem? Preferem ter comentários de 15 minutos em vídeo aos jogos, ou preferem ter textos sobre assuntos que estão um bocadinho para lá dos jogos, que vocês também viram, e que eu posso eventualmente acrescentar qualquer coisa, mas francamente, e não é excesso de modéstia, acho que não acrescenta assim tanto, pelo menos naquelas edições do Futebol de Verdade Flash. André Sousa, bom dia, já não assisti em direto há alguns meses, um abraço para si também, André. Jorge Fernandes, o Leverkusen ainda pode ganhar a taça à Liga Europa e ficar imbatível até ao fim da Liga e bater o recorde de pontos? Sim, é verdade que sim. Diz ainda que o... Afinal, já tinha dito isso, Jorge. Provavelmente o comentário que o Jorge fez foi antes de eu o dizer. Estou neste momento com, deixem cá ver, quase meia hora de atraso relativamente aos vossos comentários. Portanto, isto... Agora vou ter que vos apanhar. E diz que se o Sporting ganha com o Fama, acabaram os flashes do Benfica. É verdade. João Ferreira, bom dia. Fábio Lourenço, boa tarde. Josias Martins de Cardoso, ainda poderá haver flashes da Liga Europa. Jorge, é verdade, do Benfica, também já expliquei isso. Jorge Fernandes, o Tomás ontem deu uma casa, apesar do golo, por isso saiu ao intervalo. Quem é o Tomás? Tomás... Bom, enfim. Ah, o Tomás Araújo, sim, está bem, ok. Tínhamos falado sobre o Tomás Araújo, é verdade. Deu uma casa, sim. Ele saiu ao intervalo, creio que era porque estava lesionado. Não foi por causa do erro que cometeu, no ponto de vista defensivo. E diz o Josias, esclareceu isso. O Tomás saiu ao intervalo porque fez uma entorse, é verdade que sim. O Jorge diz, força Benfica, sou sempre pelas equipas portuguesas. E diz ainda aqui o Nuno Teixeira, que hoje deu finalmente para almoçar na companhia do Futebol de Verdade, vai mais avançado que eu, Nuno. Arnaldo Guimarães, olá, bom dia. João Ferreira, por acaso, acho que são dois casos bem dispares. E isto relativamente ao Leicester e ao Leverkusen. A surpresa era o Leverkusen nunca ter ganho, além de que o Leverkusen tem ali muitos jogadores que se percebe que ainda podem dar mais, é verdade que sim. Jorge Fernandes, o Leverkusen há uns anos atrás perdeu a Liga, a Taça e a final do Casillas da Champions, tudo em poucas semanas, foi em 2002, só o erro. Diz que lembra o Benfica do Jorge Jesus de joelhos. Vítor Cardoso, o Xavi manter-se-á no Barça e saindo quem poderá assumir o banco? O Xavi já disse que vai embora, aliás, desde que ele disse que vai embora a equipa nunca mais perdeu, que é uma coisa engraçada. Ele disse que ia embora no dia em que o Barça perdeu por 5-3 com o Villarreal. E daí para cá a equipa nunca mais perdeu. Está bem neste momento. Poderá até, inclusive, chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Não sei se pode haver ali um volte-face. Vamos a ver. Quem é que poderá assumir o banco? Vamos ver também. Enfim, acho que não há nomes, assim, neste momento ainda muito falados para, eventualmente, virem para o banco do Barcelona. O Deco tinha falado sobre a possibilidade de Ruben Amorim. Não creio que seja muito por aí que o futuro do Ruben Amorim se vá desenhar, mas vamos a ver o que é que pode acontecer por ali. Alexandre Salazar, caso Ivan Raimen, de melhor jovem da época anterior, para uma das seções desta época, quem é o principal culpado, o jogador ou o treinador? Eu acho que são os dois. O jogador, porque com certeza não deu ao treinador a confiança de que ele precisava para o pôr a jogar com mais regularidade, e o treinador porque não confiou naquilo que o jogador poderia dar quando ele veio de outro contexto completamente diferente. Diz o Josias que o Moreirense não enquadrou nenhum remate, é verdade que sim, também já expliquei isso. Arnaldo Guimarães, o António teve a oportunidade de ver os quadros que indicavam a diferença de minutos jogados entre os principais jogadores do Benfica e de outras equipas portuguesas e europeias. Sim, Arnaldo, não só tive a oportunidade de ver, como já tinha escrito sobre isso aqui há 3 ou 4 semanas, antes do primeiro Benfica Sporting, salvo erro, em que eu alertava para o facto de o jogador mais utilizado da época pelo Sporting, que era o Jokeres, transportado para o plantel do Benfica, seria apenas o 8º com mais utilização. Portanto, sim, tive a oportunidade de ver. Acho que é uma utilização que não faz muito sentido na minha cabeça, mas lá está, no ano passado o Benfica ganhou a jogar assim. Portanto, e a regra foi a mesma. Agora, cada um tira daqui as conclusões que quiser. Olá, Daniela Teixeira, bom dia. Ricardo Pinho, quando o Xabi Alonso foi contratado à Real Sociedade B, seria possível vislumbrar alguns indícios do treinador fenomenal que é? Se sim, quais? Eu diria só um. Dois. E essa é a nossa grande discussão, Ricardo. Um deles, o facto de ser um grande jogador com personalidade e com a experiência do que é estar a mais alto nível enquanto jogador. E sobretudo para um jogador que no campo tinha importância do ponto de vista tático. E isto é uma coisa que é possível perceber. E o segundo, uma ideia. Xabi Alonso chegou ao Leverkusen e disse, vai ser assim. E o clube adaptou-se àquilo que ele disse. E eu acho que quando o treinador chega, é verdade que depois há ali uma grande sintonia com o CEO, que é espanhol, com o diretor desportivo, que é o Simon Rolfes, com o chefe, o chief scout, o chefe de recrutamento, o Ralf Falkenberg. Mas o peso que o treinador tem no recrutamento, na composição do plantel, permite que o plantel seja formado a pensar naquilo que o treinador tem na cabeça. E isto é sempre meio caminho andado para o sucesso. No meu ponto de vista, que não é o teu, eu sei que não é o teu, mas pronto, epá, estamos. O Ricardo, além de ser agente FIFA, contrário àquela ideia de o treinador ter demasiado poder no clube. Acha que deve ser o diretor desportivo a definir, deve ser o clube a definir através do diretor desportivo aquilo que vai, e depois o treinador tem que se adaptar. Eu não sou muito partidário dessa ideia, mas pronto. Arnaldo Guimarães, a falta de rotação nos 11 do Benfica é a maior razão para a provável perda do título de campeão? Não. Não parece lógico a utilização dos recursos durante esta época do Benfica? Também acho. Mas lá está. Volto a dizer o que disse há bocadinho, Arnaldo. No ano passado, o Benfica fez a mesma gestão e ganhou. Este ano, com a mesma gestão, está perto de perder. Ainda não perdeu, mas neste momento não é favorito para ganhar. Agora, concordo quando me diz que não é lógico a utilização de recursos. Eu também não faria assim, mas eu não sou treinador do Benfica. O treinador do Benfica é o Sr. Roger Schmidt. No ano passado, mantendo esta ideia, ou esta lógica de utilização de recursos, ganhou. Este ano, com a mesma lógica de utilização de recursos, está perto de perder. O que é que mudou, do meu ponto de vista? E isto encarna naquilo que o Ricardo dizia há bocado. Foram contratados jogadores que não fazem sentido na ideia do treinador. Se o treinador é defensor de pressão intensa na frente, gegenpressing, transições rápidas, sufocar o adversário imediatamente após a perda da bola, não faz sentido ter que puxar o Orsnes para trás porque, de repente, não há um lateral. E porque também, além disso, se ele quisesse manter o Orsnes na frente, onde ele jogava na época passada, não conseguia manter lá o Rafa, o Di Maria e o Neres, ainda tem mais uma série deles em lista de espera para poderem jogar. Não faz sentido substituir o Gonçalo Ramos, que era um avançado forte do ponto de vista da pressão, pelo Marcos Leonardo ou pelo Arthur Cabral, que são avançados que não fazem o mesmo trabalho em termos de pressão defensiva. Portanto, há ali uma série de coisas que, do meu ponto de vista, não fazem muito sentido. Não faz sentido contratar o Coxo para uma posição que é, toda a vida foi fortíssimo no meio-campo a 3, quando o Benfica joga com o meio-campo a 2, e depois das duas uma, ele aparece, como apareceu ontem, e bem, a jogar como segundo avançado, onde, se calhar, lhe falta golo, ou então, e ontem até marcou, ou então joga como segundo médio, e aí o Benfica perde em termos de coberturas defensivas. Portanto, eu acho que o que falhou, ou o que está a falhar neste momento, foi sobre tudo isso. Nuno Teixeira, para quando uma análise à profunda crise do Futebol Clube do Porto? Estará por pouco tempo. Se não, esta semana não deve ser, na próxima vamos a ver, talvez. Arnaldo Guimarães, excelente época do Bayern, sem dúvida. E o Josias está a sentir a falta da Daniela no Discord. A Daniela tem mais que fazer do que andar a aturar-nos, ó, Josias, com certeza. Jorge Fernandes, também eu, mas foi o Mortimor. É o Mortimor, é verdade, sim, senhores. Isto ainda a propósito daquele Leverkusen-Belenense de 88. Marinho Pérez só voltou a meio da época para ganhar a taça nesse ano. Muito bem. E fazia parte dessa equipa do Leverkusen, dessa de 2002. O Zé Roberto, conforme diz aqui o José Guilherme. O Alessandro Salazar diz que faz perguntas tipo shampoo, 2 em 1. Pergunta ao Josias se Vilt se vai continuar no Leverkusen. Não sei dizer, lá está. Se ele quiser sair, o Leverkusen com certeza consegue vendê-lo por 120 a 130 milhões, sem problemas nenhums. Alessandro Salazar, aproveito para parabenizar o novo modelo do último passo. Ser apenas um tema tornou a crónica mais interessante, eu também acho. Embora às vezes me apeteça escrever também sobre outras coisas. Miguel Lopes, pegando na questão do Alexandre Salazar e invertendo a classificação para além do primeiro e do segundo lugares, como acha que ficarão do terceiro ao quinto todas as equipas nortenhas para contraponto ao Sérgio Conceição? É verdade, o Norte não é o Porto. Aliás, Guimarães e Braga são mais a Norte que o Porto. O que é que eu acho? Acho exatamente o mesmo que achava no início da temporada. E o Miguel, creio que é subscritor premium do Substack. Pelo menos há lá um Miguel Lopes, creio que é este. É uma questão de dar lá um saltinho e ir ver no texto os meus prognósticos para a Liga. Por acaso, o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, está a surpreender-me positivamente. Mas eu acho que vai ser Porto terceiro, Braga quarto e Vitória quinto. Neste momento acho que é assim que vai acabar. Josias Martin Cardoso, o Luís Júnior do Famalicão podia ser o reforço ideal para o Sporting. Acho difícil. Não só porque o Famalicão vende muito caro, como porque me parece que o Luís Júnior não é um guarda-redes fantástico no ponto de vista do jogo de pés, embora seja extraordinário a jogar entre os postos, e tem o tal cabedal que falta o Franco Israel. Diz o Josias ainda, acho que já se confirmou que a Itália terá 5 equipas na próxima Champions. É assim, não sei, matematicamente não sei se está confirmado, mas vai acontecer. E diz ainda o Josias que eu escrevo muito melhor do que faço vídeos, é muito verdade isso, também acho. Vítor Gonçalves, saudações desportivas desde Manchester, finalmente apanhei uma, mudei de turno há um mês atrás, agora não consigo ver em direto, vejo sempre depois. Um abraço também para Manchester e para o Vítor. Beto Felisberto, Sporting é a melhor, é a equipa a jogar melhor na Liga? Eu acho que sim, mas ainda não ganhou, mas acho que sim, que é a equipa mais forte da nossa Liga. Boa tarde para o Hugo Rocha. Jorge Fernandes ainda, se o Benfica ganhar a Liga Europa e ficar em segunda, a época é má. O Benfica não ganha uma prova internacional desde 62. Eu creio que falta aí o ponto de interrogação, Jorge. Não, acho que não é má. Se o Benfica ganhar a Liga Europa, a época do Benfica não é má. Do meu ponto de vista, pelo menos. Se ganhar a Liga Europa, a somar à vitória na Supertaça, mesmo que fique em segundo lugar na Liga, não acho que a época do Benfica seja má. Josias, acho que a gestão não foi bem a mesma. Nas posições de ponta de lança, laterais e segundo homem do meio-campo, nunca houve consistência. Já perdi essa conversa, Josias. Pinheiro Banda, quem é o maior responsável pela boa época do Sporting? Eu acredito muito no poder do treinador e digo Rúben Amorim. Diz o Benfica sempre que a luta está renhida, a ver quem fica em terceiro. Muito bem. Alexandre Salazar, acha que o Paris Saint-Germain conseguirá virar a eliminatória? Eu não descartaria essa possibilidade. Não descartaria essa possibilidade. Rui Manuel Batista Inácio, este Sporting já é Sporting ou é Amorim? Não percebi a pergunta, se percebesse explicava. Jorge Fernandes, também acho que a época não é má. Muito bem, e apanhei-vos, fantástico, apanhei-vos nos comentários. O que quer dizer o quê? Quer dizer que, deixem-me lá ver as horas, 13h16, temos 15 minutos. Aquilo que eu vos queria perguntar, agora que vos apanhei, façam o favor de responder à pergunta que eu deixei no lançamento do programa, o que é que vocês esperam que vá acontecer esta semana? Portanto, já a começar amanhã, até podemos começar hoje, com esse jogo entre o Vizela e o Chaves. Porque, lá está, se o Chaves ganhar, provavelmente estão os dois condenados. Se o Vizela ganhar, se calhar também, mas vamos a ver. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Mas podemos começar por aí. O que é que esperam que aconteça no Vizela? É Vizela Chaves ou Chaves Vizela? Por acaso nem sei. Deixem-me ver. Vizela Chaves, muito bem. No Vizela Chaves, no Famalicão Sporting, no Futebol Clube do Porto Vitória Sport Clube e no Olympique de Marselha Benfica. Eu, neste momento, já vos disse aqui, parece-me que tanto o Vizela como o Chaves muito dificilmente escaparão à descida de divisão, porque estão muito longe já dos outros, eu não vejo ali sinais de inversão de trajetória. O Sporting enfrenta em Famalicão um jogo fundamental, porque lá está, só têm que pensar assim. Se o Sporting ganhar em Famalicão, faz 7 pontos de avanço para o Benfica com 5 jogos por disputar. Sendo que nesses 5 jogos o Sporting tem 3 jogos em casa. E ganhando os 3 jogos em casa é campeão. Até pode dar-se ao luxo depois de perder no Estoril e de perder no Dragão. Se o Sporting empatar, dá-lhe alguma esperança ao Benfica. Se perder, dá mais esperança ainda ao Benfica. Porque uma coisa é enfrentar esses últimos 5 jogos com 7 pontos de avanço, outra coisa é fazê-lo com 5 ou com 4. Continua a ser uma vantagem importante, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma vantagem definitiva, sobretudo porque o Sporting depois vai jogar antes do Benfica na próxima jornada. E aqui a pressão pode ser complicada para o lado do Sporting. Deixem-me tirar daqui este comentário que ficou aqui. Já está. Aí a pressão pode pesar, porque o Sporting vai ter um jogo complicado em casa com o Vitória. O Vitória ainda recentemente foi ganhar ao Dragão, em jogo de campeonato. Pode sentir um bocado essa pressão. Portanto, porque se fosse ao contrário, eu acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades em Faro. Sobretudo também porque vem de um jogo que vai ser desgastante em Marselha. Mas se o Benfica jogasse antes do Sporting, o Sporting até poderia, eventualmente, se o Benfica perdesse pontos, encarar esse jogo com o Vitória de outra forma. Como o Sporting joga antes, essa pressão pode fazer-se sentir. Daí que o jogo de amanhã seja fundamental na época do Sporting. E se o Sporting ganhar, o que é que acontece? Bom, são mais 3 pontos, são mais 3%. Estamos em 88, passa para 91. Se depois ganhar ao Vitória Sport Clube, passa para 94. Se o Benfica empatar, imaginemos, em Faro, passa para 96. Se perder, passa para 97. Eu vou fazer as contas assim até ao final. É isso que me parece. Depois, temos então esse Vitória, esse Sport Clube Porto Vitória. Acho que é um jogo também fundamental para a época do Porto. O Porto, neste momento, tal como o Sérgio Conceição disse no outro dia, tem um título a disputar. É a Taça de Portugal. Já tem, e nos últimos tempos, a única exibição boa do Porto foi o jogo em Guimarães contra o Vitória para a Taça de Portugal. Não houve vitória praticamente nesse dia. E não sei se isso teve muito que ver com o facto do Porto ter estado muito bem ou do Vitória ter sido demasiado tímido. Mas o Vitória depois mostrou no Dragão que é capaz de lá ganhar. Portanto, vai ser um jogo fundamental também para o Porto e para o Vitória, já agora também, como é evidente, porque eu acho difícil que o Vitória, no campeonato, apesar de ter um calendário até mais fácil do que os outros dois, acho difícil, francamente, que consiga acabar por chegar à terceira posição. Por fim, esse Marselha-Benfica, jogo muito difícil para o Benfica, não tanto por aquilo que joga a equipa do Marselha, mas sobretudo porque o ambiente vai ser também, com certeza, muito complicado. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá saber, até chegarmos ao final deste programa. Vamos lá. Diz o Carlos Gomes, se o Benfica ganhar a Liga Europa, até pode ficar em quinto, daria igual, não? Não. Porque uma coisa é ficar em segundo, outra coisa é ficar em quinto. Em termos de qualificação para a Champions, sim, era igual. Assim Portugal ficaria com 3 na Champions. Não. Ah, sim, se o Benfica ficasse em quinto, sim, ficaria com 3 na Champions. Vamos lá ver. Só há uma possibilidade de Portugal ter 3 equipas na próxima edição da Liga dos Campeões. É o Sporting ser campeão, o Benfica ganhar a Liga Europa e ficar atrás do segundo lugar. Ser o segundo lugar, ser o Porto, o Braga ou o Vitória Sport Clube. É a única hipótese de Portugal ter 3 equipas na Liga Europa. Porque se o Benfica ganhar na Liga dos Campeões, perdão, se o Benfica ganhar a Liga Europa, mas ficar em segundo ou em primeiro no campeonato, a vaga que o Benfica libertaria através da vitória na Liga Europa transitaria para a equipa que estivesse melhor no ranking entre as que estavam na pré-eliminatória. Não transitava para o terceiro da Liga Portuguesa. Diz o João Ferreira, por acaso em janeiro, no Futebol de Verdade VIP, elogio o Ruben como personalidade desportiva portuguesa do ano. Já nem me lembro disso, João, mas acredito. O Benfica sempre diz que é um novo inscrito. Bem-vindo. Alexandre Salazar, Carlos Gomes, não, o Porto só pode ir à Champions se ficar em segundo. Sim, era isso que eu estava a dizer. João Costa diz que o Sporting ganha, que o Porto vai à final e que o Benfica passa. Chelsea Tarik, é mais fácil o Benfica ganhar a Liga Europa ou o campeonato? Ui, eu acho que é ela por ela. Eu, neste momento, se tivesse que colocar aí percentagens em cima da mesa para ganhar a Liga Europa, eu diria, portanto, estamos a falar de um dos lados do quadro, temos Leverkusen, West Ham, Milan e Roma. Do outro lado, temos Benfica, Marselha, Liverpool e Atalanta. Em função dos resultados da primeira mão dos quartos de final, eu tinha que fazer contas agora aqui de cabeça, que isto tem que dar 100 no fim, não é? Mas eu diria que o Leverkusen terá para aí, na minha opinião, uns 50% de hipótese de ganhar a Liga, Europa. Diria que o Milan, a Atalanta e o Benfica terão para aí uns 15% cada um. O que já só nos deixa... não, o Milan até perdeu com a Roma. Portanto, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer isto de outra maneira. Roma, Atalanta, Benfica e Milan, 10% cada um. O que sobe, faz com que sobrem 10% e esses 10% a gente teria que os dividir pelos outros clubes. Portanto, se calhar até é tão difícil ao Benfica ganhar a Liga Europa como o campeonato. Agora, a questão é que a Liga Europa dependerá de 4 jogos. O campeonato depende de 5, mas o Benfica já não depende só de si. E na Liga Europa depende. O Benfica ganhando os 4 jogos, que é ganhando, enfim, agora em Marselha até pode empatar. E depois terá mais 2 jogos nas meias finais e tem uma final, se lá chegar. Portanto, depende apenas dos seus próprios resultados. No campeonato, não. O Benfica tem que ganhar os seus e esperar que o Sporting perca os que tem. Rui Manuel Batista Inácio, se este bom caminho do Sporting já é o Sporting no bom caminho ou só é só o efeito Ruben Amorim? Rui, eu acho que há uma boa possibilidade de a gestão do Sporting ter aprendido alguma coisa com aquilo que foi feito nos últimos tempos pelo Ruben Amorim. É isso que eu... Agora, que há aqui claramente um efeito Ruben Amorim, há. Isso, não tenho dúvidas nenhumas. Não quer dizer que ele se esfume no dia em que o Ruben Amorim sair do Sporting, porque esse dia há de chegar. João Costa, Vizela, se não ganhar, depois vem a Braga, pois é, e fica complicado. Nuno Teixeira, o meu coração transmontano diz que o Chaves vence, mas o cérebro diz-me o oposto. José Pedro, o Sporting tem tido sempre muitas dificuldades em Famalicão, mas acredito na vitória do Sporting, diz o José Pedro. Jorge Fernandes, acho que o Gil vai aos playoffs, o Vizela e o Chaves já estão na segunda. Também há essa possibilidade, sim, acredito que sim. Vítor Gonçalves, empate no Vizela, Sporting ganha, Porto ganha e Benfica passa. Alexandre Salazar, penso que nos jogos desta semana os 3 grandes ganham, no caso do Porto e Benfica, quando digo ganhar pode ser empatar, que equivale a passar a eliminatória respectiva, isso clarificaria muito as coisas no topo da tabela, do meu ponto de vista. António Silva, se o Vizela ganha, condena os Chaves, derrota ou empate do Vizela, condena os dois, Sporting ganha ao Famalicão e Vitória e é campeão. Ah, ok. Pensei que o Vitória... O que estava aí escrito, António, era que o Vitória era campeão. Isso já me parece... mais difícil, mas percebi a ideia. Arnaldo Guimarães, empate em Vizela, Sporting vence na terça, Porto passa e Benfica também passa. Josias Martins Cardoso, acho que o Vizela ganha, o Porto não perde, o Sporting ganha e o Benfica empata. Jorge Fernandes, os lugares vão ser terceiro Porto, quarto Vitória, quinto Braga. Ainda pá, o Braga está em quebra aí para o lado do Jorge. Agradecer à Daniela Teixeira, que diz que tem toda, que o Josias tem toda a razão, mas que pagou aqui com um superchat uma multa pelas faltas no Discord. O Discord é o servidor que eu tenho para os subscritores premium do meu Substack. Portanto, quem quiser aparecer por lá, só tem que ser subscritor premium. E depois, nos textos exclusivos para subscritores premium, há sempre um botão para poderem aceder ao servidor de Discord, onde nós temos uma tertúlia bem gira, em que vamos conversando uns com os outros. Obrigado, Daniela, pelo superchat. Jorge Fernandes diz que o Sporting vai ser campeão. O Arnaldo Guimarães diz que as minhas maiores dúvidas da semana são nas Champions. Pois, eu também tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Espero não me esquecer de fazer transferências esta semana, porque temos a nossa fantasy a decorrer. Carlos Gomes, esta semana ganhou o Porto, na taça a motivação será outra, e o Sporting, o Benfica passa, nem que seja nos penaltis. E diz o Alexandre Salazar que acha que o Paris Saint-Germain vai virar a eliminatória, o Arnaldo Guimarães concorda, acha que o PSG vira em Barcelona, e o João Costa diz que para terminar em grande, e porque já falámos aqui disso, Harry Kane, por onde passa, não consegue ganhar títulos. Vamos a ver, ainda estão nas Champions, ainda podem ser campeões da Europa. Vamos a ver o que é que vai acontecer. António Silva diz que terá impacto no Braga esta situação complicada do Rui Duarte. Eu acho que, enfim, para quem não sabe, o treinador interino do Sporting Clube Braga, que vai assumir, ou que já assumiu a equipa até final da época, no final da época vai ser substituído pelo Daniel Sousa, que vai chegar do Arouca, viveu uma semana trágica, daquelas que não se deseja a ninguém e que ninguém com certeza gostará de ter de enfrentar, porque viu falecer o filho mais velho. Creio que o filho mais velho, um filho, pronto, e o que é, nunca é normal um pai ver morrer um filho. Portanto, vai daqui um abraço de solidariedade para o Rui Duarte, que eu não conheço pessoalmente. Agora, aquilo que me parece é que a ter impacto ele pode ser mais positivo do que negativo. Porquê? E, enfim, nunca é positivo o impacto da morte, seja de quem for, muito menos de um filho. Mas acho que a equipa pode unir-se em torno do treinador em termos de competição. Isso pode vir a acontecer, embora, enfim, não há nenhuma vitória que valha isto, não é? Como é evidente, nem qualificação para a Liga dos Campeões, nem um título de campeão nacional vale com certeza, ou de certeza absoluta, a morte de um filho. Paulo Costa, se o Benfica ganhar o campeonato, não foi o Benfica que o ganhou, mas sim o Sporting que o perdeu. Diz o Jorge Fernandes que 11 pontos entre o segundo e o terceiro a 5 jornadas do fim é impossível. Não sei o que é impossível, mas a verdade é que eles estão lá. E diz o Ricardo Pinho, o António ainda pensa que é mais fácil o Roger Schmidt ir embora com um título conquistado do que ficar em branco este ano. Sim. Sim, porque eu acho que o Schmidt não vai querer ir embora. E se não ganha nada, a única hipótese que o Benfica tem de, eventualmente, substituir o treinador sem custos, é ele ganhar alguma coisa e tornar-se atrativo para o mercado internacional. E ele, se não ganhar o campeonato nem a Liga Europa, não vai ser atrativo para o mercado internacional. E não vai haver clubes a perguntar por ele, e não havendo clubes a perguntar por ele, o Benfica teria de pagar o resto do contrato. E é muito dinheiro. Agora, se o Benfica está na disposição de pagar os 20 milhões, ou enfim, ou de manter o pagamento do salário, mesmo que ele não esteja a trabalhar, ou enquanto ele não estiver a trabalhar, isso já é outra conversa. Beto Felisberto, City e Real, quem passa? Eu digo Manchester City, vamos a ver. A Daniela Teixeira diz que o Famalicão e o Sporting empatam e o Benfica passa com o Marselha. Isso era bom para o teu Benfica, Daniela, porque ficaria apenas a 5 pontos com 5 jogos para o fim. Vamos a ver o que é que aconteceria depois. Alexandre Salazar diz para não me esquecer de fazer a equipa da Fantasy. Vamos a ver. E diz que, se bem que quando não faço, corre melhor. Não é verdade. Não correu muito mal na semana passada, apesar de não ter feito. E pergunta ao Josias Martins Cardoso, percentagens para vencedor da Premier League. Esta semana foi uma festa para o Manchester City, porque o Liverpool perdeu em casa com o Crystal Palace e porque o Unai Emery levou o Aston Villa ao Emirates a ganhar ao Arsenal. E saiu do lá e disse good evening, antes de se ir embora. Mas a verdade é que o City, neste momento, é mais favorito. Eu deixei aqui umas percentagens na semana passada, volta a deixá-las hoje atualizadas. Eu neste momento já digo 60% Manchester City, 25% para o Liverpool e 15% para o Arsenal. Neste momento parece-me que é assim que a coisa está. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. Uma hora de programa é o suficiente. Quero agradecer-vos por terem estado aqui. Sugerir-vos que deem um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com. Há lá muitos conteúdos para poderem ler. Se não têm tempo para ler, pois muito bem. Se forem subscritores premium, recebem os textos já lidos por mim e tudo, com esta voz de cana rachada, no meu canal de Telegram. É só uma questão de darem um salto ao Telegram. E os subscritores premium do meu Substack têm acesso ao meu canal de Telegram, onde os textos chegam em áudio. Ainda no fim de semana seguiram 21 minutos de áudio com o texto dos donos da bola do futebol brasileiro. Além disso, têm ainda acesso ao todo o arquivo, têm acesso às edições do Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos, e têm acesso ao direto do Futebol de Verdade de sexta-feira, porque sexta-feira que vem o direto será só para subscritores premium, depois os outros podem ver, mas em diferido. E têm ainda acesso ao meu servidor de Discord, onde já perceberam que a malta é tão unida que o Josias deu pela falta da Daniela Teixeira, que não aparece lá há muito tempo. Diz ela que é por causa do trabalho. E a gente acredita, porque acreditamos sempre naquilo que a Daniela diz. Muito obrigado por terem estado aí. Apareçam 2-8 dias para mais um direto do Futebol de Verdade, e se forem premium, apareçam na sexta-feira, e não se esqueçam de deixar perguntas na caixa de comentários, porque sexta-feira a live tem Q&A, e portanto para isso é preciso que haja perguntas para eu poder responder. Muito obrigado a todos e um resto de bom dia para toda a gente. Já sabem, o Futebol de Verdade volta em versão flash amanhã à noite, com o flash 15 minutos do Famalicão Sporting. Até lá.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.